Santa Catarina é um estado pequeno, mas é um estado muito produtivo. Está entre os primeiros em proteína animal, está entre os primeiros em tecnologia, aplicação, nos seus pequenos espaços, nas suas pequenas áreas agriculturáveis. E a Cooper Campus, cooperativa mais importante do estado, e a segunda cooperativa em lançar no Brasil os chamados shows rurais, os eventos mais importantes do agronegócio, está na linha de frente desse potencial do desenvolvimento da agropecuária, em especial da agricultura daquele estado. Luiz Carlos Quioca, presidente da Cooper Campus, presente aqui no evento do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias. Vai nos dar, então, Luiz Carlos, obrigado por atender o Notícias Agrícolas, uma visão do desafio que hoje, não só o cooperativismo, mas em particular, lá no seu estado, tem pela frente.
Os desafios são muitos. Nós temos enfrentado esse ano um problema sério, que é o crédito. Um outro problema, eu acho, que é o custo das implantações das lavouras, que está subindo assustadoramente. E, consequentemente, o preço não tem acompanhado. O preço ainda até baixou, né, dos nossos produtos, seja a soja, né, principal produto de exportação. E isso... realmente é um grande desafio. Por isso, nós estamos muito preocupados em fazer o produtor usar tecnologias que agreguem bastante produtividade e valor na sua propriedade. E isto nos leva a trazer sementes de alto potencial genético, que tenham condições de produzir 100 sacos por hectare de soja, alto potencial genético na semente de milho, para nós atingirmos 250 sacos por hectare, e que a nossa média, onde a Cooper Campus atua, devido ao grande volume de técnicos que nós temos também, nós temos quase mais de 60 técnicos no campo trabalhando, levando isto.
E quer ter uma área mais ou menos quanto,
Quioca? Atendendo hoje 160 mil hectares de lavoura. Então, nós levamos esse pessoal a campo, né, para que ele vá lá e diga ao produtor fazer agricultura de precisão, uma correção de solo bem feita, uso de espaçamentos corretos, população de planta, uma série de manejos faz com que as nossas produtividades alcancem números muito bons e com isso nós conseguimos conservar o produtor na sua propriedade, no seu interior, com rentabilidade, que não adianta. Nós podemos falar tudo que é bonito, que é isso, que é aquilo, mas se nós não tivermos lucro na atividade, qualquer seja a atividade, ninguém vai ficar nessa atividade.
E a base do cooperativismo é fixar o homem, é manter as gerações futuras, atuais e futuras, perto da sua origem, né? Não necessariamente que eles não deixem as suas casas, mas que pelo menos voltem depois para empregar aquilo que os pais investiram na educação deles, né, Quioca?
Isso aí. Hoje, na nossas áreas de ações, nós temos muito filhos de agricultores que já fizeram técnico agrícola, que fizeram agronomia, veterinária, e estão atuando na sua propriedade. Então, isso é muito bom. Porque, antigamente, os filhos se formavam em agrônomo e veterinário, a primeira coisa que ele pensava era trabalhar de empregado. E hoje já tem uma visão um pouco diferente, é estudar para aplicar o que ele estudou na sua propriedade, na propriedade do pai, ou de quem quer que seja, mas no seu local. Então é isso que também a Cooper Campus tem incentivado, até nisso, sucessão familiar. Então o cooperativismo tem vários ramos, várias atividades que tem que ser feita na propriedade, não é só produzir. Nós temos que também fazer a sucessão, fazer uma série de outras atividades, levar isso, o cooperativismo tem que levar isso às famílias cooperadas.
Quioca, uma das grandes um dos grandes benefícios, ou talvez uma das principais características da cadeia produtiva catarinense, é uma imperfeita integração, né? Quer dizer, vocês são líderes, entre os líderes da produção de proteína animal, aves e suínos, também, né, com essa mesma produtividade que você já apontou na soja e no milho. Parte desse milho, dessa soja, vai para essa cadeia animal. Tudo bem. Mas um dos grandes gargalos no estado era a produção de milho. Não acompanhava a necessidade nutricional de alimentação daqueles animais em granja, integrados, não integrados, enfim. A ponto de trazer milho de outros estados, muito mais caro, abrir canais de importação, né, dos países vizinhos. Mas isso é uma coisa que está mudando, pode mudar? Qual que é a visão, já que com a tecnologia que a Cooper Campus está levando, cada vez se depende, não que se depende menos do clima, mas se depende mais, cada vez mais, da própria vontade do produtor. E preço, obviamente, né?
O caso do milho de Santa Catarina é muito complicado, né? Nós produzimos aí 3 milhões de toneladas e o consumo é 6,5. Então nós temos aí, não tem mágica que faça nós produzir os 6 milhões e meio de toneladas, porque não tem área, não tem condições de grandes propriedades produzir isso. O que também leva, hoje, no oeste de Santa Catarina, a maioria dos plantios de milho do oeste de Santa Catarina está se transformando em leite, através de silagem, aquele grão úmido e tal. Então, isso tudo também diminui a produção de milho. Mas nós temos que achar alternativa para isso, né? Se nós consumimos 3 milhões e pouco a mais do que produzimos, nós temos o Paraguai, que produz milho, que não consome, podemos importar. Tem o MS, né? Porque o Paraná também já vai ficar com deficitário em milho, né? Temos que achar alternativas. Eu vejo que nós temos que trazer do Mato Grosso do Sul, do Paraná, alguma coisa, e do Paraguai, fomentar até o Paraguai produzir mais milho, para que nós pudermos trazer isso para Santa Catarina, que é um grande consumidor de milho.
Mas, naturalmente, também, que aonde ainda não se chegou a uma produtividade de 100 sacos por hectare, pelo menos é igual criança comendo mingau pelas beiradas, que cresça um pouco mais para diminuir um pouco essa necessidade astronômica, que estamos falando 3 milhões e meio de toneladas de milho. É muito milho, né?
Aqui, ó. É bastante. Só que para tu amenizar, aumentar essa produtividade, você tem que ter certas tecnologias que talvez em pequenas áreas não compense. Então, nós temos aí do próprio governo do estado, a Terra Boa, né, que eles fornecem calcário, sementes de milho e tal. Mas, além disso, nós temos que fazer uma agricultura tecnificada, uma agricultura de precisão. Nós temos que corrigir nossos solos, nós temos que pensar um pouco mais no manejo, né, que eu já tinha falado aqui antes, que é espaçamento, que é população de plantas viáveis no hectare. Porque se tu atingir os 300 sacos por hectare, que falamos aí há pouco, precisa tudo disso, né? Tem que ter um alimento, alimentação no solo, para que essa planta venha realmente corresponder às suas necessidades nutricionais.
E também tem a concorrência do leite no inverno, né? Na pastagem de inverno, né?
Então nós temos que ter também uma população adequada, né? Hoje não se pode falar menos de 75 mil espigas, né, por hectare para produzir isso. 75 a 80 mil espigas. E ainda nós compramos semente ainda com 60 mil sementes num saquinho, um absurdamente caro, né? E que não diz a realidade, né? Nos Estados Unidos é 80 mil sementes, na Argentina é 80. Por que que no Brasil é 60?
E mais caro.
Mais caro. Então, o produtor brasileiro tem que começar a se posicionar um pouco melhor. E até os órgãos que nos defendem também tem que começar a falar um pouco disso, né, o SESC, Fecoagro, tem que começar a falar um pouco, né, nessa defesa do produtor brasileiro, que tem que acompanhar as tecnologias, as coisas que tem lá fora. E que nós aqui estamos ainda, são 60 mil sementes, é do tempo do Aririgó. É, nós temos que hoje produzir, para produzir os 300 sacos, ou 250 sacos por hectare, nós temos que ter 80 mil espigas viáveis num hectare.
Plano Safra. Qual é a tua expectativa? É, vai ser mais do mesmo? Ou o que é possível dentro do quadro que o governo tá tendo, que manobrar do ponto de vista orçamentário? É, como que você está vendo isso? Que você, naturalmente, conversando com Dilvo Grolli, o Mânica, sobre esses assuntos, porque está na ordem do dia, deve tá saindo nos próximos dias aí o anúncio.
Eu, sinceramente, eu sou um pouco contra plano safra. Nós teríamos que ter um plano plurianual, no mínimo 5 anos, né, para a gente se planejar. Muita gente fala que o agricultor não tem planejamento, que ele não sabe o que, que vai plantar, mas como é que ele vai saber o que, que vai plantar se sai um plano safra no final de junho? E a planta começa em agosto. Que planejamento você vai fazer? Então, vou ser bem sincero, né? Está tudo errado. Sou eu que estou errado. Eu não entendo muito essa...
Sua visão.
É. Então, nós teríamos que ter um plano mais tempo. Para vocês, não, eu vou plantar esse ano isso, no ano que vem aquilo. Fazer rotação de cultura, ter garantia de preço, ter seguro agrícola. Que não tem nesse país, que seria muito mais barato que qualquer outro subsídio. Então, eu vejo nesse sentido. Foi falado aí, né, que quando querem baixar a inflação, tem que subir juro. E estão falando agora que vai subir juro da agricultura. Não sei, uma Selic de 6,5% ou o agricultor pagando 9%? É o que estão falando aí. Não sei qual é essa matemática. Para nós aumentar a produção.
Aliás, se fala até do fim da Lei Candir. Né?
Pois é. Para produzir mais 41%, que o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues falou, tem que aumentar 41% no Brasil a produção para sustentar, para o mundo precisa de 20% de mais alimentos e o Brasil tem que contribuir com 41% de aumento. Mas como? Com esses planos fajuta, com essas coisas que não têm lógica, cada ano é uma encrenca, cada ano depende do Congresso aprovar uma MP para dar mais 10 bilhões lá para não sei o quê. Eu não entendo esse país. Eu já tenho 70 anos, eu queria ver esse meu país crescer, queria ver quando eu era mais jovem, bem mais jovem. Eu sempre era o país do futuro, mas eu acho que eu vou chegar aos 100 e não vou ver o futuro. Né?
Não, nós vamos ver sim, temos que ver, viu, Quioca? Luiz Carlos Quioca, presidente da Cooper Campus, a principal cooperativa catarinense, entre as top do mercado cooperativista nacional. Falando um pouquinho aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, dando algumas opiniões sobre as condições de produção naquele estado importante, uma economia circular, onde praticamente o alimento produzido fica lá também, consumido pela cadeia de proteína animal, falou também um pouco de plano safra, que para ele seria muito melhor fosse um plano plurianual, enfim. É o Notícias Agrícolas fazendo mais um boletim aqui para o senhor e para a senhora. Muito obrigado.